Vamos conversar hoje aqui nosso perfil literário com Luiz Antônio Francisco de Souza. Ele é organizador de políticas de segurança pública no estado de São Paulo. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor Luiz Antônio, muito obrigado por estar falando com a gente. Eu queria saber inicialmente como surgiu a ideia deste projeto.
Esse projeto editorial, ele decorre de um projeto de pesquisa que é financiado pelo CNPq, pela FAPESP e pela Fundunesp. O projeto chama-se Observatório de Segurança Pública e ele funciona desde 2007 e agrega um conjunto de informações que permite tanto aos especialistas na área de segurança pública quanto à população em geral acompanhar o que está acontecendo na área. Você sabe, né? Essa é uma área bastante importante, né, no cenário atual da sociedade brasileira e no estado de São Paulo, e o projeto contribui para agregar informações qualificadas para o debate local.
O senhor estudou um período que vai de 1989 a 2008, o que já inclui a nova Constituição. Aparentemente, a questão da segurança pública ganhou uma nova característica nos últimos anos. Eu queria saber a sua percepção sobre esse assunto durante o andamento de sua pesquisa nesse período.
Exatamente. Quer dizer, o período que nós abordamos, nós percebemos claramente o seguinte: quer dizer, a segurança pública sempre foi uma temática importante. Se você observar historicamente, a questão do crime, da violência, da insegurança, sempre esteve na pauta da opinião pública, da mídia, inclusive dos governos. Só que esse debate, ele não era um debate qualificado. E durante o período, vamos chamar assim, da ditadura militar, né, que foi de 64 a 85 no Brasil, a segurança pública ficou um tema proibido de ser discutido publicamente. Então, com a redemocratização, esse quadro mudou bastante e hoje o tema da segurança pública pode ser discutido tanto por especialistas quanto pela população comum, de uma forma geral. E o que os nossos dados estão mostrando é que, a despeito da dificuldade que nós temos ainda de fazer com que a pauta pública interfira nas políticas, nós estamos observando uma maior participação da população, de uma forma geral, e uma maior penetração dos debates e das pesquisas científicas na área de segurança pública no Brasil contemporâneo.
Essa questão da participação da sociedade civil junto a centros de pesquisas e universidades é uma postura que está em ascensão, na sua visão?
Exatamente. Inclusive, a Unesp tem vários grupos, né, de estudos, observatórios, centros de pesquisas nesta área, que abrange não só a segurança pública, mas direitos humanos, e que tem contribuído de forma bastante intensa para a melhora do debate, mas também para a melhora da prestação de serviços públicos na área de segurança pública. Por exemplo, ajudando o poder público a fazer a avaliação das suas ações, criticando quando essas ações são feitas a partir de interesses corporativos, né, ou meramente circunstanciais, mas, sobretudo, também dando espaço maior para que a sociedade civil, a partir dos próprios centros de estudos, interfiram nesse debate.
O senhor cita em seu livro diversas iniciativas que emergiram durante esse período. Eu queria que o senhor explicasse, por favor, ao nosso ouvinte, quais são essas principais iniciativas.
Sim, certamente. Quer dizer, o projeto e o livro abordam o que nós estamos chamando de boas práticas em segurança pública, não é? Quer dizer, fundamentalmente, historicamente, a pauta da segurança pública, ela sempre foi definida top-down, não é? Quer dizer, os administradores, as pessoas responsáveis, as autoridades, é que definiam a agenda de segurança pública. Nos últimos 20 anos, está havendo um processo contrário, quer dizer, a agenda está sendo definida bottom-up, de baixo para cima, ou seja, as demandas da população estão sendo mais observadas. E não só isso, a população no cotidiano já está, a partir de vários projetos, de ONGs, da sociedade civil, interferindo na segurança pública de tal forma que, em vários lugares do estado de São Paulo, iniciativas interessantes estão emergindo e a maior parte delas lida com a questão da prevenção da violência e do crime, ou seja, são políticas públicas preventivas. Então, essas iniciativas que nós estamos tentando mapear no estado de São Paulo vão, por exemplo, até aquela coisa da reunião comunitária, né, num bairro que discute, por exemplo, a casa abandonada que é usada para as pessoas, por exemplo, consumirem drogas, até iniciativas da própria instituição policial, que, usando uma perspectiva preventiva, por exemplo, estão abrindo as portas dos batalhões para que a comunidade tenha acesso, por exemplo, à biblioteca do batalhão. Então, são iniciativas desse tipo que estão mudando um pouco o panorama, né, da prestação de serviços de segurança pública, tirando aquele foco tradicional de que segurança pública é combate estrito à criminalidade. Então, a segurança pública, evidentemente, está passando por uma reconceitualização que implica a ideia de segurança e qualidade de vida, segurança e cidadania.
Na sua visão, qual é a maior diferença entre o Estado de São Paulo em relação a outros estados nessa questão da segurança pública?
Olha, no estado de São Paulo nós temos algumas boas vantagens, né? Quer dizer, do ponto de vista institucional, o estado de São Paulo conta com um bom aparato policial, né? Com a polícia militar altamente capacitada hoje, com um número de efetivos de policiais civis e policiais militares bastante razoável, dentro daquilo que é considerado o padrão adequado da ONU, por exemplo. Nos últimos anos, institucionalmente, os vários governos têm investido razoavelmente na implementação e na melhoria, por exemplo, da qualidade de prestação de serviços de investigação e de perícia, né? O IML e a Superintendência de Polícia de Investigação melhoraram razoavelmente, mas o problema é que essas instituições elas continuam razoavelmente impermeáveis à participação popular. Quer dizer, hoje nós estamos trabalhando na perspectiva, e o Estado de São Paulo tem demonstrado bastante familiaridade e até um certo protagonismo nessa área, no estímulo, por exemplo, aos conselhos locais de segurança pública, os CONSEGs. E a partir daí, a municipalização da segurança pública. Quer dizer, não é que o município terá policiamento, né? Não terá policiais. Alguns municípios já têm guardas municipais, evidentemente, mas a polícia continua estadual. Mas a política, ela pode ser articulada entre Estado e município, de tal forma que cada município tem o seu problema e a sua agenda de pesquisa. E a agenda de políticas públicas. E é aí que entra a questão das boas práticas. Então, no Estado de São Paulo, hoje, nós temos vários municípios, em convênio com o Estado e com outras entidades da sociedade civil, fazendo políticas públicas de segurança com um grau razoável de eficácia, que é o caso, por exemplo, de Diadema, de Guarulhos, né, de Jundiaí, a situação de Marília, Assis, São Carlos. Então, nós temos várias experiências locais de segurança pública em que o Estado de São Paulo pode se tornar referência para outros estados da nação.
Atualmente, nós temos visto com frequência a questão do crime organizado em estados como Rio de Janeiro e São Paulo. No caso da capital paulista, como o senhor analisa essa questão e o que a polícia vem fazendo para coibir isso?
Olha, eu acho que esta questão do crime organizado, principalmente do crime organizado articulado com as drogas, não só, né, porque a gente sempre pensa crime organizado e drogas, né, mas o crime organizado ele está presente nas drogas, está presente no contrabando de armas, aliás, são dois crimes muito articulados entre si, está no tráfico internacional de pessoas, na pedofilia, no roubo de cargas, rouba bancos, não é isso? E até dentro das próprias corporações, na forma da corrupção ou da violência policial. Então, eu vou dizer para você o seguinte, no Brasil e no estado de São Paulo não é diferente, este é o nosso calcanhar de Aquiles. Quer dizer, enquanto as boas práticas estão apontando para medidas preventivas, ou seja, um trabalho junto com a comunidade e, sobretudo, junto com os jovens das comunidades vulneráveis, agora, o trabalho especializado, o trabalho duro, hard, vamos dizer assim, da polícia, é o nosso calcanhar de Aquiles. Quer dizer, as nossas instituições ainda estão muito débeis na questão do enfrentamento do crime organizado, que é, por excelência, o seu papel. Não é isto? Então, essas instituições precisam aprimorar-se, elas precisam, e isto vale para o Estado de São Paulo também hoje, precisam fazer um trabalho de limpeza dos seus quadros, elas têm que ter mais transparência, têm que se submeter a mecanismos de accountability, ou seja, o Brasil e o Estado de São Paulo não é diferente, precisam fazer com que as suas instituições funcionem mais, funcionem melhor e funcionem de forma mais transparente, principalmente no que diz respeito, evidentemente, ao crime organizado. Quer dizer, os dados estão mostrando isso, né? Os crimes de furto, de roubo e crimes de furto a roubo de veículos e furto a roubo de bancos continuam sendo bastante preocupantes, e esses são crimes que estão evidentemente articulados ao crime organizado. O que tem baixado no estado de São Paulo, por exemplo, em termos de homicídios, os homicídios eles não estão necessariamente ligados ao crime organizado. E aí é que nós estamos obtendo melhores resultados. Então é preciso ainda que haja políticas públicas específicas para combater o crime organizado. E aí é uma coisa interessante. Esse combate não é um combate apenas local. Ele tem que ser estadual e tem que ser no âmbito da federação. Porque o crime organizado ele depende, por exemplo, do controle das fronteiras, né? Depende de um conjunto de outros fatores que não são meramente locais.
Na sua concepção, em termos de políticas públicas, qual é o melhor caminho a ser seguido?
O melhor caminho, evidentemente, no caso do Brasil, nós temos que lembrar um pouco a nossa cultura jurídica, não é? Nós ainda temos uma polícia civil que é essencialmente cartorial. Ela se dedica boa parte do seu tempo a formar o inquérito policial e passar essas informações para o judiciário por meio do Ministério Público. Nós teríamos que fazer com que essa polícia cartorial começasse a se tornar uma polícia investigativa estrito senso. Ou seja, o delegado ele vai se preocupar menos com a formulação do inquérito, tomar depoimentos formais de testemunhas, que gastam uma quantidade enorme de tempo das delegacias, e dedicar o recurso humano que tem para a investigação. No caso do crime organizado, não há como resolver o crime organizado sem informação. Então, a investigação é fundamental e é preciso também criar um sistema de informação mais sofisticado no estado de São Paulo para, evidentemente, você conhecer quem são os criminosos, as redes. A questão da lavagem de dinheiro, por exemplo, é crucial, né? Quer dizer, todo o crime organizado ele tem como pressuposto básico o dinheiro, o enriquecimento, e esse dinheiro ele circula na sociedade, então é preciso ter mecanismos fortes para controlar a circulação desses recursos. Enfim, até uma adesão mais séria do Brasil é necessária, por exemplo, aos acordos internacionais no que diz respeito ao combate do crime organizado. Por exemplo, o Brasil é signatário hoje de resoluções que regulam a atuação do Estado brasileiro contra o crime de patrimônio, contra o crime de tráfico internacional de pessoas, contra contrabando de armas, contra tráfico internacional de drogas e contra lavagem de dinheiro. Eu acho que o Brasil ainda precisa fazer a sua lição de casa em relação ao combate desses crimes que têm implicações internacionais e cujos efeitos nós sentimos no interior das nossas comunidades, né? Porque esse crime internacional, você fala, é um crime internacional, está lá no outro país. Não, né? Ele tem impacto, tem envolvimento forte no interior das nossas comunidades, e este é um obstáculo, por exemplo, para o avanço de boas práticas na área de segurança. Por exemplo, as boas práticas elas funcionam muito melhor em comunidades que não estão conflagradas, ou seja, comunidades que não são dominadas pelos traficantes armados, na sua maior parte constituídos por jovens de periferia que não têm alternativas, por exemplo, de emprego ou de cidadania. Então, a questão do combate ao crime organizado é também uma questão de cidadania, e eu acho que ainda nós precisamos avançar bastante nesse sentido. Apenas mais uma observação em relação à informação. Alguns autores dizem que segurança pública é uma questão de uso da força, uso legítimo e legal da força. Mas, recentemente, vários autores que estudam o tema, sobretudo nos Estados Unidos, têm apontado para a ideia de que o instrumento fundamental de uma política de segurança pública é a informação. E a informação, ela pode ser tanto a informação qualificada, não é isto? Quanto a informação que está disseminada na sociedade. Então, uma vinculação forte das políticas de segurança pública com a sociedade civil é o caminho necessário para nós termos políticas públicas de melhor qualidade e que defendam os interesses da comunidade. Só para você ter um quadro interessante disto, por exemplo, quando nós falamos que houve uma redução significativa das taxas de homicídio doloso no estado de São Paulo nos últimos 10 anos, ótimo, esse é um número extremamente favorável do qual nós temos que ter orgulho. Não obstante ter tido um aumentozinho neste último ano, mas os indicativos são bastante favoráveis. Quer dizer, nós temos uma curva descendente da taxa de homicídio, ou seja, do crime violento no estado de São Paulo. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: esta taxa está caindo por quê? E não há consenso em relação às respostas. Cada um vai dizer uma coisa. Isso por quê? Porque a informação ela não circula. Nós não sabemos de quais homicídios nós estamos falando. Que tipo de homicídio nós estamos falando? Da característica do criminoso e da vítima. Então a informação continua sendo um instrumento fundamental de política pública e a gente espera que a universidade possa colaborar com as autoridades no sentido de ter uma visão mais clara e mais detalhada, né, mais fiel em relação à realidade deste tipo de problema e desse tipo de fenômeno.
Luiz, a sua obra vem sendo divulgada em um formato virtual. Eu queria ouvir a sua reflexão sobre o assunto. Por, de certa forma, uma questão de segurança da informação, ou seja, é garantir que esse material chegue a um número maior de pessoas, não é mesmo?
Ah, sem sombra de dúvida. Quer dizer, levando em consideração que o acesso ao livro, né, algo muito restrito no Brasil, e esse é um tema de política de segurança pública, quer dizer, ele é um tema público por excelência, e contando o fato de que todas as pesquisas são financiadas com recursos públicos, e é um livro que emerge dentro de um projeto de uma universidade pública de qualidade como é a Unesp, então nada mais razoável, né, que seja no formato eletrônico. O formato eletrônico ele viabiliza o acesso, muito mais facilmente disponibilizado para a maior parte das pessoas, e nesse sentido a gente estimula e parabeniza a editora da Unesp e a Unesp, né, pró-reitoria de pós-graduação e pós-reitoria de pesquisa, no sentido de fazer este trabalho junto com a editora, no sentido de disponibilizar mais facilmente o acesso à informação qualificada para a população do estado de São Paulo e do Brasil de uma forma geral.
Professor, para quem quiser continuar esse bate-papo com o senhor e conhecer mais do seu trabalho e da segurança pública no estado de São Paulo, é possível deixar algum contato?
Sim, certamente. O site do nosso projeto tem lá formas de acesso, de comunicação e até de participação de pessoas interessadas. As pessoas podem ser colaboradoras, inclusive, nesse projeto. E aí basta acessar o site, que é www.observatoriodesegurança.org. Sem espaço, sem acento e sem o ccedilha.org. Acessando o site, vocês vão observar lá, inclusive vai ter um link, né, também para a editora da Unesp, para ter acesso ao livro que a editora está publicando agora.
Professor, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Luiz Antônio Francisco de Souza, que é organizador de políticas de segurança pública no estado de São Paulo. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor Luiz Antônio, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Eu que agradeço e fico aguardando o contato para a próxima. Um abraço. Tchau.